3:39. A procrastinação e o medo são desafios que afetam a vida de muitas pessoas, impedindo-as de alcançarem seu plano potencial. A procrastinação é caracterizada pelo adiamento de tarefas importantes e o medo excessivo que limita experiências e oportunidades. São problemas que podem ter raízes profundas no inconsciente. No entanto, a causa oculta da procrastinação muitas vezes está além do controle consciente, está enraizado nas crenças limitantes. Bom, para a gente falar sobre tudo isso e também sobre a aceleração da tecnologia e escassez de habilidades e ainda a pressão que cada vez maior das inovações nos fazem aí ficar um pouquinho mais esgotados, estressados, com ansiedade e deixando de lado muita coisa, a gente vai conversar com a especialista em liderança de gestão, a professora da Fundação Getúlio Vargas e idealizadora do projeto Novas Idades, Cristina Goldschmidt. Boa tarde, Cristina, bem-vinda.
Boa tarde, Fran, tudo bem?
Tudo ótimo, Cristina. A gente às vezes precisa desse desbloqueio, né, de potencial e profissional para poder ter sucesso nos negócios. Parece que não é uma tarefa muito fácil no meio de tanta tecnologia chegando e às vezes dá aquele esgotamento ou então aquela preguiça mesmo.
Sim, a procrastinação é uma inimiga da produtividade, com certeza. E a gente tem várias formas de lidar, né, com a procrastinação e também com esse medo que a gente fica diante dessa avalanche de informações, inovação, muita tecnologia, muita discussão sobre inteligência artificial, como isso está ameaçando, né, nossas ocupações, nosso trabalho. Tudo isso contribui para que a gente, às vezes, até congele, né, dê aquela paralisada assim, ah, não sai do lugar, não sabe o que faz e acaba não fazendo nada. Para combater a procrastinação, a gente tem alguns passos que são muito importantes. O primeiro deles é a gente estabelecer metas bastante específicas, claras e realistas. Sabe o que acontece? A gente, às vezes, acha que vai fazer uma tarefa em meia hora. Aí a gente coloca na agenda aquela tarefa de meia hora, encaixada com outra que vai durar uma hora, encaixada com outra que vai durar mais meia hora. Quando a primeira atrasa, cai tudo, assim, que nem um dominó, quando você empurra e cai em todos os outros. Isso gera frustração e isso gera aquela sensação de incompetência na gente e pode ligar um botãozinho, né, de ativar nossas crenças limitantes. Uma das crenças que a gente tem, né, limitantes, que a gente não se dá conta, é que eu não sou bom o suficiente ou eu não sou competente o suficiente. Então, olha só que armadilha. Olha que casca de banana. Quando a gente não consegue cumprir a agenda ou a tarefa, porque a gente mesmo programou metas que não são realistas, a gente ativa essa crença limitante e esse é um dos mecanismos que leva à procrastinação. A gente simplesmente fala assim, ah, não vou fazer não. Ah, depois eu faço, eu não vou conseguir mesmo. Ah, vai dar trabalho, então deixa para lá, não vou fazer. E isso é um inimigo da produtividade para qualquer profissional, né? Seja ele um gestor, seja ele alguém técnico ou até para um empreendedor, dono de negócio.
É, isso eu acho assim, que é geral também, né? A gente pensa que é geral, porque algumas pessoas, e eu mesmo falo por mim, que tem dias que parece que a coisa não anda mesmo e acaba travando muita coisa na nossa vida. É, e o que pode ser feito, Cristina, para aprimorar esse lado pessoal e profissional?
Então, tem uma coisa que a gente precisa criar um hábito, Fran, que é da gente estabelecer para nós mesmos marcos ou entregas principais. Assim, às vezes a gente se distrai querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, dá conta de 52 mil tarefas ao mesmo tempo e perde de vista aquelas entregas, aquelas coisas que a gente tinha que realizar, que fazer, que cumprir, que são essenciais para os nossos objetivos. Tem que ter muito claro isso. Isso se chama planejamento, né? O nome disso, o nome chique diz é planejamento. No início da semana, no finalzinho do domingo, você senta e pensa, bom, o que eu tenho que fazer essa semana, essencialmente, que eu não posso deixar de fazer para eu alcançar os meus objetivos pessoais e profissionais, o que é aquilo que eu não vou abrir mão. Então, isso é o que você não vai, de fato, abrir mão e não vai deixar para lá. Porque imprevistos vão acontecer, né? Aquelas coisas, assim, aquele dia que, nossa, deu tudo errado, começou dando tudo errado desde de manhã, isso a gente não controla. Então, diante de tanta coisa que a gente não controla e que pode atrapalhar a nossa agenda, os nossos checklists, aquelas listinhas de tarefas e tal, como é que a gente maneja isso? Na medida em que a gente tem claro esses que eu chamo de essenciais, são os nossos essenciais. Então, aconteceu aquela barafunda, às vezes de dia começa, o dia já começa um horror. Você está ligado em quê? Não. O que que era mesmo que hoje eu não podia não fazer? Qual era o meu essencial de hoje? E aí você vai focar no essencial de hoje, porque as outras tarefas, elas vão poder ser rearranjadas. Quando a gente não tem claro quais são esses essenciais, aí a gente mistura eles no mesmo cesto que estão as outras tarefas que são periféricas, e a gente acaba se embananando mais do que o que deveria ou até o que podia se embananar.
Muitas vezes é preciso dizer não para as outras pessoas, porque às vezes você está fazendo as coisas, vem alguém te pede algo, aí você deixa aquilo que você estava fazendo, que era essencial para você, para resolver outro problema, volta e já não lembra mais o que estava fazendo.
Isso aí, olha o essencial. Cadê o essencial? O que era mesmo essencial? Para eu dizer não, eu preciso também saber selecionar para o que eu vou dizer não. Às vezes eu vou dizer não para uma coisa que vai contribuir para o meu essencial. Então, realmente, eu não posso dizer não. Mas se eu não sei qual é o meu essencial, eu não sei nem separar aquilo que eu tenho ou que eu posso dizer não. E, gente, dizer não é uma coisa que nós precisamos desmistificar. A gente não precisa dizer não, não vou fazer nunca mais, eu não quero falar com você. Não precisa ser aquele não violento, né? Ele pode ser um não bem suave. A gente pode dizer para as pessoas: olha, agora eu não posso te atender, mas eu posso te atender mais tarde, te ajuda? Nesse momento, eu não consigo te entregar, ou eu não consigo te entregar isso para hoje, mas eu me comprometo a entregar isso até o final da semana. E aí a gente entra no replanejamento da nossa rotina para encaixar aquela entrega que a gente está se comprometendo. A gente também tem uma crença limitante de que dizer não vai significar ser rejeitado pelo outro. Vai significar, né, uma coisa negativa. Nossa, se eu disser não, a pessoa vai pensar mal de mim, ou eu vou ficar mal. Não necessariamente. Você vai ficar mal é se você disser sim e não entregar. É se você disser sim e não conseguir dar conta até do que você disse sim, né?
Eu estou aqui pensando, né, sobre o não e o sim. Eu sou uma daquelas pessoas que dizem que sim para tudo, quase, e às vezes acaba se perdendo também nisso. E eu acho muito interessante quando aparece, às vezes, nas redes sociais, né, aquela equipe de trabalho tem atrás um papelzinho escrito, né, se não for urgente, por favor, não me chame. Dá para usar algumas regras assim, Cristina?
Tem mil regras e mil recursos. Tem uma que eu adoro fazer, né, com os meus mentorados e falo para os meus alunos também. Sabe aquela bolinha que a gente coloca na mesa da churrascaria para dizer se quer comer ou se não quer comer? O vermelho é tô satisfeito, o verde é manda ver que eu tô com fome. Então, esse é um recurso também para quem, né, trabalha em empresas e convive com outras pessoas. Super legal quando você tem que estar concentrado para uma tarefa, você está ocupado, você cria um cardzinho, pode ser a própria bolinha mesmo da churrascaria, ou um outro card dizendo que naquele momento você não pode ser interrompido, né? É o não e o sim. Esse recurso do importante e do urgente, a gente às vezes tem até dificuldade de separar o que que é importante do que é urgente. Porque existe uma diferença entre importante e urgente, né? E a gente tem ferramentas para isso. Então, o pessoal aí que curte planilha, que gosta, né, desses recursos, tem uma matriz, que é uma matriz até antiga, chama matriz GUT, GUT, né? Te ajuda a priorizar tarefas e entregas, porque ela te ajuda a entender a gravidade e a urgência daquilo que você tem que fazer em relação ao impacto que vai causar se você não fizer. Então, às vezes, a gente acha que alguma coisa tem que ser feita agora. Não. É até algo que precisa sim ser resolvido, mas pode esperar até o final da semana. É grave, mas não é urgente. Ou seja, é importante, mas não é urgente. Essa confusão, ela é chave para a gente poder parar de procrastinar e também para a gente aprender a priorizar.
Cristina, já que a gente falou sobre isso, e a priorizar, às vezes está procurando também uma promoção dentro da empresa. E quando você não consegue se planejar, é mais difícil também do teu gestor ver você como uma pessoa em potencial para estar assumindo um cargo maior?
Com certeza. Com certeza, a capacidade de planejamento, priorização e a capacidade de delegação são fundamentais na carreira profissional. Se você ainda não é líder, planejamento, priorização, capacidade de entrega e capacidade de manter o controle emocional são indicadores que vão te favorecer numa escolha dessa, né? Indicadores que, se você performar bem, vão te favorecer. Se você já é líder, se você já está numa função gerencial, delegar. Delegar é fundamental quando a gente está na carreira de liderança. Ninguém é polvo, né? Nós nascemos só com dois bracinhos, nós não somos polvo, então a gente não vai dar conta de tudo e a gente precisa aprender a delegar, que é para a gente poder desocupar. Eu brinco que é desocupar o HD, desocupar a memória do computador, para poder pensar em coisas mais estratégicas para a empresa. Então, delegação é fundamental. E sem planejamento das suas próprias tarefas, sem um bom planejamento de prioridades, sem você enxergar esses essenciais, você, consequentemente, não consegue enxergar aquilo que pode ser delegado. Até para você preparar o seu time para tomar decisões, você preparar o seu time para ser mais autônomo, né, para ver os problemas sem ficar ali te solicitando toda hora. Então, é fundamental. E não é negociável a gente conseguir planejar, conseguir se organizar e saber delegar na carreira corporativa.
Bom, vale então a pena investir em algumas ferramentas, né, para computadores ou celulares, ou mesmo a velha e boa agenda.
Olha, eu sou fã, Fran, eu sou muito fã da velha e boa agenda. Ela é super eficiente, ela cria em você hábitos super legais. E é muito importante a gente incluir na velha e boa agenda a nossa vida toda, né? Nossas obrigações, nossos compromissos, que não são só profissionais. A hora em que a gente vai se cuidar, a hora em que a gente precisa dar atenção para as pessoas, né? Porque se a gente não nutre os nossos relacionamentos, se a gente não nutre a nossa vida social, a gente começa também a criar condições desfavoráveis para a nossa saúde emocional, para a gente manter uma saúde emocional e a gente não cair em certos transtornos, enfim, evitar doenças mentais. Então, na agenda tem que ir também aquilo que a gente chama de vida pessoal, né? Botar tudo lá, porque assim você consegue enxergar de forma realista como é que você vai usar o seu tempo. A gente não pode achar que o tempo é um recurso elástico, não é. Ele é um recurso escasso e ele não é elástico.
É, não dá para ir na onda da música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar nesse momento.
Não, gente, eu adoro o Zeca Pagodinho, mas deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é legal quando a gente está querendo, de fato, evoluir, quando a gente está querendo cumprir aqui nosso propósito, nossa missão. A gente tem que ter clareza do que a gente está fazendo aqui. Eu costumo brincar e falar assim: putz, a gente não veio aqui ao mundo para ser samambaia, né? Para ficar pendurado no chatinho. Então, já que a gente está aqui para alguma coisa, a gente tem que ter clareza do que é isso. E usar o nosso tempo de forma produtiva, no sentido de cumprir o nosso legado, não é de estar ocupado, né? Às vezes, a desocupação, o ócio, um pouco de relaxamento, ele é necessário, não às vezes, até como uma rotina, para a gente poder se reciclar, para a gente poder se regenerar. Então, práticas também, Fran, como mindfulness, né? Como você. Ou fazer outras práticas de meditação, você ter um tempo de autocuidado, que autocuidado não é só cuidar do cabelo, das unhas, enfim, né? Fazer aquela coisa de salão de beleza. Você cuidar do seu corpo, da sua mente, ter hobbies. Isso é um alimento também fundamental na produtividade.
Tá certo. Muito obrigada, Cristina, pela sua participação aqui na CBN.
Eu que agradeço. Uma boa tarde para você e para todo mundo que está ouvindo a gente.
Nós conversamos com a especialista em liderança e gestão, professora da Fundação Getúlio Vargas e idealizadora do projeto Novas Idades, Cristina Goldschmidt.